Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte. Olá, estamos de volta, eu e esse peso, esse simpático peso pesado, né, do MMA, Augusto Sakai, que inclusive, Sakai, você com essa simpatia, com essa tranquilidade, com essa cara boa que você tem, eu juro que eu não consigo imaginar você batendo, dando porrada em alguém. Eu até vejo, eu, por exemplo, né? eu não me imagino.
Muita gente comenta isso também.
Pois é, eu tenho vontade de dar umas porradas em muita gente por aí, mas são pessoas que, né, merecem até um soco, um chute, alguma coisa, mas eu não consigo me imaginar numa luta com alguém que eu goste, né? Com alguém que...
Mas é que eu não gosto muito do meu adversário.
Então, e é uma curiosidade minha, né? Você deve se transformar, né, quando você entra na luta. Então, algumas curiosidades minhas é justamente a respeito disso, né? Como que acontece essa transformação? Deve ser um baita de um preparo psicológico, né, que você tem. E a outra pergunta é também como que funciona, se por um acaso, não sei se acontece isso, né, nas negociações dos seus oponentes. É, se acontecer de alguém que você gosta, de algum amigo, algum irmão, né, que vocês falam, isso é provável de acontecer? Como é que seria se você tivesse que lutar com alguém, ou isso é improvável?
Então, primeiramente, a primeira pergunta, né, realmente, eu acho que ali não tem muita intimidade com os adversários, né, não tem muita amizade. Alguns são até folgados.
Ah, bacana.
Né? Tipo, mas é aquela marra da luta, né? Cada um vende o que tem, né? Eu prefiro sempre ficar tranquilo, ser tranquilo. E ali realmente muda, assim. É um start que dá, porque ali é o trabalho. Então eu preciso ganhar a luta, né? Pra eu me manter com o contrato na organização. Pra eu poder chegar, de repente, um dia a disputar o cinturão, conquistar o cinturão. Eu preciso ganhar a luta. E aquela velha história, né? Antes que chore a mãe dele do que a minha, né? Então ali... Sou gente boa, posso ter a cara boa, como você comentou, mas ali na hora da luta muda mesmo, né? Mas quem, essa vontade de vencer mesmo.
E quem negocia essas lutas já sabe, né? Com quem que você
não o que deve a organização lutar. Tem, né? Tipo, tem um empresário do próprio UFC que tem as lutas, tem todo lá o nome de todos os lutadores e eles que vejam o que é melhor, né? E a segunda pergunta, nunca lutei com algum conhecido, com alguém que eu tivesse alguma amizade. Já treinei com alguns pesos pesados que estão no UFC, como o Júnior Cigano. Então, até o momento nunca aconteceu, né? Agora, quando acontecer, vamos ver como que vai ser, né?
Tem que ser bem profissional.
Vai ter que ser bem profissional, mas um dia a gente até se encontrou, daí ele falou, pô, parabéns, né, não sei o que, entrou na UFC, daí...
Tem uma rivalidade grande,
não,
né?
Não, daí eu falei, mas vamos lutar só se for pelo cinturão, né? Ele falou, se for pelo cinturão não tem como nem...
Não tem o que fazer,
lutar,
né?
Tem que ser, então vamos indo, né? Vamos ver o que o futuro nos aguarda.
Pelo jeito, olha aqui, ó, o Carlos Sakagami diz que o futuro, você é o futuro campeão UFC, Oz. A Theia de Arimateia está assistindo, William Costa, pergunte se ele conheceu Katel Kubis.
Sim, faixa preta lá da equipe Noguchi, sempre quando estou nos Estados Unidos, ele que cuida dos meus treinos também. Meu irmão também. Grande abraço pra ele, inclusive, que tá de aniversário hoje, né?
Sério, olha que bela lembrança do William Costa. Show de bola.
Aniversário do Catel hoje.
Então, parabéns, Catel. Lu Oliveira, Bruno, Augusto, Milão, Gil, guerreiro humilde sempre, é verdade. Tô tendo um contato um pouco, né, mais aprofundado com ele. Realmente, humildade, simpatia, show de bola. Érica Rosa Machoski. O melhor, Oz. Goretti Secon, parabéns, Augusto Sakai. Cacilda Sakai, entrevista top. Você acabou de falar de mãe, né? Antes a mãe dele chore do que a grande Cacilda Sakai. Mãe Coruja assistindo. Isso aí, Cacilda. Beijo pra você. André Klebs, tô vendo. Andrek Minazzo, Sakai, vai cantar uma música.
Não, não. O meu negócio é lutar mesmo. Cantar tá difícil.
Pede pra ele cantar Boate Azul, André Klebs. Pergunta também. Que é isso? Você, que história é essa de cantoria?
Não,
você?
Só tão zoando só, porque sabe que eu não canto nada, né? Nem me arrisco.
Ah, sua mãe, a Cacilda, diz: é boa, não quero chorar, só de alegria. A gente sim. Também. Cíntia, parabéns pela entrevista. Obrigada, querida. Fala pouco, bate muito. Verdade. O Andrei Quiminazzo fala: é, Érica Machowski manda um abraço para pro Rebouças.
É, um abraço pessoal de Rebouças aí, né? Ela é lá da equipe de jiu-jitsu, também dá aula lá. Então, um abraço para todos os alunos e para ela também.
Que legal. Eu vi que duas pessoas comentaram aqui, Oz. O que é Oz? Eu não sei.
Oz é um cumprimento que a gente usa no jiu-jitsu e foi proliferado para todas as artes marciais, podemos dizer assim, né? Então, como Oz. Hoje em dia muita gente aí acompanha, é tipo um cumprimento, assim, né? Oz, Oz.
Ah, eu tô adorando isso, eu tô aprendendo muito, que legal. O universo é algo que, mas daqui a pouco a gente vai contar essa, o porquê que eu tô tão próxima, né, de vocês lutadores. É, mas eu tenho observado e admirado muito a disciplina, o respeito que vocês têm pelos mestres e entre si, nos treinos, nos tatames, tenho acompanhado o jiu-jitsu, o muay thai, uh-huh. E parabéns, é invejável mesmo a
muito
disciplina.
Muito obrigado. E
de vocês.
A gente sempre aprendeu, né? Eu desde os 14 anos tive essa disciplina dentro da academia, então é legal, é o que a arte marcial proporciona, né?
Maravilha. E vamos falar mais um pouquinho do UFC, que eu tenho algumas curiosidades.
Vamos.
Esse contrato que você assinou, aonde que você assinou? Foi aqui no Brasil? Você foi para Las Vegas?
Não,
você...
é tudo por e-mail mesmo.
Tudo por,
né,
e-mail?
É, o UFC acontece mesmo, a sede principal do UFC é em Vegas, tudo acontece lá. É, mas quando eles têm que fazer alguma coisa assim, eles mandam tudo por e-mail, negociação por e-mail.
Você não conheceu o Dana? Então, Dana White?
Não, já conheci.
Já,
né,
conheceu ele?
Quando eu lutei no Contender Series, ele estava lá, estava presente, foi lá em Las Vegas.
Uhum.
Então eu conheci ele, o Mick, que é o matchmaker, o cara que fecha as lutas. Então eu conheci todo o pessoal já, né?
Quantos atletas hoje têm contrato com o UFC, você sabe?
Eu acho que está em torno de uns 500 atletas.
Uau!
Se eu não me engano.
É um belo de um gerenciamento isso.
Sim, e tem no mundo todo, né? Tipo, brasileira hoje em dia gira em torno dos 90.
Uau.
80, 90, assim, então...
Que honra, que legal. Aqui no Paraná, Curitiba, porque Curitiba é um celeiro de atletas do MMA.
É, então, não sei quantos atletas ao certo estão aqui hoje, né? Mas eu acho que gira em torno de uns 10 aí, pelo menos, do UFC nós temos aqui, né?
A nata.
Então, a nata.
A elite,
então, Curitiba é top.
É. E me diz outra coisa. Quando você entra pro UFC, que é o topo, né? É onde todo mundo quer chegar. Quando você entra, o que muda, né? Em termos, assim, de... respeito entre os lutadores, né, olhando você, patrocínios, você tem mais acesso a patrocinadores, e a responsabilidade de você estar com essa, vestindo essa marca, né, o que muda?
Então, até você chegar no UFC, você luta para poder chegar, né, então é uma caminhada, agora a hora que você chega lá, realmente tudo muda, como eu sempre falo, muda totalmente, sabe? Tua visibilidade é maior, contatos de patrocínios aumentam, né? Você consegue ter uma entrada maior em empresas maiores, enfim, tudo muda, né? E você tá ali lutando, o pessoal também te olha com outros olhos, né? Que às vezes você, tipo, você não tá no UFC, daí você luta, luta, legal, eu também, eu luto. Todo mundo fala que luta, entendeu? Ninguém leva a sério, mas parece que você tá no UFC que o pessoal leva a sério.
Você fala
o
UFC, fica aquele silêncio na sala.
É, tipo assim, quem realmente entende sabe, né? Que apesar do atleta estar no UFC ou não estar no UFC, ele tem o mérito, todo mundo é lutador. Todo mundo tá querendo um objetivo, quer chegar, né? Mas pro pessoal, assim, que não acompanha tanto, só o UFC que vale, né? Então é isso que dá essa diferença, né? E estar no UFC é uma responsabilidade muito grande, né? Porque é o mundo inteiro que vê, né, que acompanha, então você vai ter mais fãs, você vai ter mais críticos, então você tem que saber lidar com tudo isso. Né?
E nesse contrato, tem alguma coisa que você não pode fazer? Alguma coisa pessoal ou alguma coisa... Como é que é esse contrato? Eu fico muito curiosa de saber como é que é um...
Então, para quem está muito no topo, quem vai chegar muito no topo, parece que eles proíbem, nesses contratos, eles proíbem de andar de moto, assim, sabe? Coisas que você não pode fazer. Mas como é meu segundo contrato, ainda tô liberado, por enquanto.
Tá liberado, tá. Mas, por favor,
mas,
né?
De resto,
não,
tá.
Não precisa,
tá,
não. Você gosta de andar de moto?
Eu gosto.
Andar de moto? Mas tem moto?
Não tenho moto.
Ufa, menos mal. Menos mal. Não ande.
Sim.
Não
Depois precisa. Que eu me aposentar, eu ando.
Porque você vai chegar lá nesse contrato, você vai ter essa cláusula, com certeza. Me diga uma coisa, se por um acaso você falou que você fechou um contrato com 6 lutas, e se você começar a perder, tem isso, tem alguma cláusula, por exemplo, sei lá, se
não
perder,
dá pra dizer, né, mas o risco de ser cortado é grande,
pode,
né,
tipo,
porque é uma empresa e você tem que apresentar resultados, né, assim como qualquer outra empresa que você estiver trabalhando, então a gente é um prestador de serviço também, né? A gente tá ali, a gente tá lutando, a gente tem que gerar entretenimento e a gente tem que vencer. Mas não necessariamente você vai perder uma luta, você vai ser cortado, né? Mas se você tiver muitas derrotas consecutivas, ou de repente dessas 6 lutas do contrato eu perder 3 e ganhar 3, tipo, posso ser cortado, tem chance. Então tem mais essa pressão sobre nós atletas lá também.
Tem isso, tem que ter essa preparação. Você tem algum psicólogo esportivo?
Sim, tem a Karina Romana, até um beijo pra ela, que me acompanha também desde 2013, se eu não me engano.
Então a tua equipe é composta por... Você tem um treinador para cada modalidade que você treina?
Sim.
Sim?
Então eu tenho o preparador físico, tenho o de Muay Thai, tenho o de Jiu-Jitsu, tenho o pessoal do Pilates, tenho a psicóloga e assim a gente
tem o médico.
Tem o médico, tem o nutricionista, tem, né, a dermatológica que entra com a minha suplementação, a cabana do atleta também. Então a equipe é grande, né?
É condizente com peso pesado.
Sim,
mesmo.
Sim.
Mas acho que todos, nesse nível que você está, tem que ter uma equipe dessa, né?
Ah, com certeza, né? É multidisciplinar e ter uma equipe assim ajuda muito, né? Aquela velha história também, uma andorinha só não faz verão. Então, contar com uma equipe dessa, pô, é muito bom.
Sakai, antes das lutas, assim, depois da pesagem, que acho que é a parte mais tensa, pelo menos é o que eles passam pra gente, né? Assim, a mídia passa que é a parte mais tensa, que é a pesagem, que até depois eu quero que você me explique exatamente em detalhes, que eu sou muito curiosa com essa parte. Mas nos dias que precedem a luta, né? Qual que é a tua rotina mental e física? A pesagem é feita 2 dias antes?
Um dia antes.
Um dia antes, né? Tá, nesses dias, então, não precisa ser exatamente um dia antes, né? Depois da pesagem.
Na semana da luta.
Na semana da luta, o que que muda? O que que você faz de...
Então, os treinos já são em baixa intensidade, é mais você se manter ativo, né? Porque já não tem mais o que você fazer. Você já teve 2, 3 meses para treinar, então a semana da luta é uma semana mais de descanso dessa rotina pesada que foi o camp. Então, eu particularmente procuro descansar muito, procuro fazer algum treino que eu goste, às vezes ao ar livre, se a cidade permitir, né, se não tiver frio.
Que tipo
coisas.
De treino? Uma corrida? Alguma
coisa? Uma corrida e fazer uma manobra.
Você corre?
Um pouco de boxe, corro também.
Corre? Corre quanto? Quantos quilômetros? Quanto tempo?
Eu gosto de correr 5, né?
5. Uhum.
Mais que
eu
isso,
também.
Por eu ser pesado, eu sofro um pouco, mas até consigo correr 10, assim, mas eu prefiro correr 5.
E, ó, pros triatletas que estão nos ouvindo aqui, esse homem desse tamanho todo aqui, a Luciana Klassen, que é a sua treinadora, ela me disse que você corre o quilômetro para 3,40 e...
3,48, acho que deu,
você,
né?
Faz um quilômetro.
3,48.
Pro teu tamanho fantástico,
foi
isso, muito bom, muito legal. E daí você
então,
dá uma
semana,
corrida...
Prefiro correr, fazer coisas assim que eu me sinta bem, me
e
sinta
alimentação?
Tranquilo. Alimentação
muda?
Agora com a UFC, eles estão cuidando de de estudo, eles têm uma parte lá que cuida da nutrição dos atletas durante a semana, então a gente recebe as marmitas, tudo certinho ali.
Ah, é?
Então,
olha que interessante.
Já deu um adianto. Antes, uhum, a gente tinha que sair, caçar pela cidade o que, que a gente podia comer.
Pois
e tal.
É, e vocês têm algumas lutas que são em até países mais exóticos,
sim,
com culinárias exóticas, é um grande
agora,
desafio esse.
E agora
é?
Você leva o time deles de nutrição para cuidar dessa parte. Então,
olha,
é muito
que
boa,
legal.
Né?
Eu adoro a nutrição esportiva, é algo assim.
É muito legal, né?
É muito bacana, você começa a entender essa ciência.
Sim, sim.
Né, da combinação dos alimentos, que não adianta você comer isso aqui se você não come esse outro, que vai levar.
É muito legal.
Né? Vai carregar, né? Uma proteína que carrega,
sim,
alguma.
E a gente, no nosso caso, no caso dos atletas
isso
em si, é você pensar em performance, né? No meu caso, eu não preciso cortar peso, é mais a performance mesmo. Mas no caso de quem precisa cortar muito peso, tem essa da performance e ainda o corte de peso, né? Então isso também é legal de ver, né? A nutrição aí.
Pois é, eu tenho essa curiosidade sobre o peso mesmo, como é que vocês chegam. Eu queria que você nos explicasse isso, mas a gente vai para mais um intervalinho e na volta okay. Você conta tudo e mais um pouco.
Certo.
WhatsApp da Rádio Cultura de Curitiba. 41 98 50 50 930.
Você está ouvindo Pedaleira com Cintia Arte.